Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Nas manhãs de sábado, nos encontramos com o programa Ponto de Vista, que tem a apresentação Padre Crispim, que vos fala nesse momento, na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Marlo Fábio. Este é o espaço que nós temos para discutir temas especiais, né? Temas que são muitas vezes ligado à vida local e temas globalizados, como nos últimos dias vínhamos tratando, mas hoje nós queremos tratar sobre os 13 anos da Rádio Coração, esta rádio que leva a evangelização e a informação até você, na sua casa, onde você esteja. Para esta manhã de sábado, nossos convidados são Gilmar Curione, fundador e primeiro diretor executivo da Fundação Terceiro Milênio, a Silvana Castro, segunda diretora executiva também da Fundação Terceiro Milênio, o Osmar Caires, que é o terceiro e atual diretor executivo, Padre Flávio Alencar, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Maracaju, foi o primeiro diretor espiritual. Aqui está o Padre Crispim, que foi o segundo diretor espiritual. Também conosco, por telefone, vai falar Dom Henrique, que é o presidente do Conselho Curador da Fundação Terceiro Milênio. E se vocês olharem aqui pela nossa live, vocês vão perceber que está a Regina, né? Está o Alcemir, o Enio, Diácono Nilson, o velho Olegário, que pescou um peixe hoje de madrugada, né? Com o tamanduá, né? Osaí e também o Stanislau, que estão nos acompanhando nesse momento da nossa entrevista. Então vamos começar com os nossos convidados, falando aqui um pouquinho desta história. Vou começar com o Gilmar, que foi o primeiro aqui, né? Gilmar, a gente sabe que o Padre Manuel teve uma influência importante para a criação, né, e fundação da própria Fundação Terceiro Milênio. Depois, obviamente, consequentemente, veio a Rádio Coração. Você podia nos trazer aí um apanhado destes primeiros momentos?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os convidados, Padre Flávio, Diácono Nilson, meus amigos, minha esposa, Regina, que está aqui, né? Osmar também, presidente, Silvana, enfim, todos nós aqui, bom dia a todos. E você que está em casa também, alegria estar aqui na Rádio Coração. Então, o Padre Manuel, saudoso Padre Manuel, né? Nós fazíamos parte na época da paróquia São João Batista, no ano de 1997, quando lá iniciou-se um desejo do padre, e não só do padre, mas da toda a sociedade católica, a comunidade católica, de que nós entrássemos dentro dos meios de comunicação. De forma especial, o rádio, que sempre foi e continua sendo um dos principais meios de comunicação, muito importante pela sua flexibilidade, né? Onde quer que você está, você pode estar ouvindo um rádio. E nessa época, a primeira ideia foi a respeito de uma rádio comunitária. Então foi essa luta inicial do Padre Manuel. Mas quando, né, foi percebido toda aquela ilegalidade da rádio comunitária, e a gente não queria ficar na ilegalidade, né? Tanto é que Polícia Federal estava perseguindo as rádios comunitárias, e então o padre falou, olha, nós precisamos ir em busca de algo que seja legal, algo que a gente possa fazer como, né, pregar o evangelho de forma legal, né? E aí foi quando surgiu a ideia de se criar uma instituição para que nós pudéssemos então participar de concessões de rádio. Por que fundação? Porque na época, não sei se hoje continua assim a legislação, mas na época foi nos dito que a rádio educativa só uma fundação que poderia participar da concessão, e inclusive era ganha uma concessão, era gratuito. E foi assim que nós começamos, pensando na rádio educativa. Em 1997, me lembro muito bem, nós morávamos lá no Campo Dourado, foi feita a primeira reunião na nossa casa. Eu sempre falo, eu participei porque estava na minha casa, sabe? Mas os amigos todos ali em volta, né? E ali foi decidido, e por obras, né, do Senhor, eu diria, né, nem no destino, né? Deus quis que a gente constituísse ali a primeira diretoria da Fundação Terceiro Milênio, na qual eu fui colocado como presidente. Gilmar, você vai ser o presidente e tal. Eu não tinha nem assim ideia do que eu estava assumindo naquela época, né? Não sabia direito o que significava uma fundação. E daí para frente a gente começou. Demorou mais ou menos um ano para a fundação ela começar, eu mesmo começar a perceber, não, isso aqui não nasceu por acaso, ela nasceu pela vontade do Padre Manuel. E aí nós começamos então a pensar em rádios comerciais. Como ia demorar muito, Padre Crispim, nós iniciamos pensamos em alugar uma rádio, como de fato foi, aconteceu com a Rádio Clube, né? Nós começamos então uma programação católica na Rádio Clube em 1998, 16 de abril de 1998. E aí foi crescendo a ideia, participamos de concessão da rádio aqui de Dourados, perdemos a concessão aqui e em seguida participamos de 9 concessões pelo estado e ganhamos para Itaporã. Assim foi o começo de tudo.
Muito bem. Bom, vamos então, Padre Flávio também. Padre Flávio, você estava nessa primeira reunião aí?
Não, nessa primeira reunião não estava, né? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que estão presentes aqui.
E como é que você entrou nessa história?
Então, o Gilmar, foram até a catedral. Na época, eu era vigário do Padre Marcos. Ele era o pároco na catedral, recém-ordenado naquele ano, né? Ordenado naquele ano de 98. E o Padre Marcos me passou essa bola, né?
Uhum.
E a partir daí, então, a gente, por quase 7 anos, caminhou junto com esse projeto da Rádio Coração.
Uhum. Né?
Então, foi aí que a gente iniciou esse trabalho. E como o Gilmar falou, né? Na antiga Rádio Clube Dourados, né? Rádio AM, ali.
Eu ainda fui lá algumas vezes no programa da Ozaí ainda. De noite. Ainda fui lá ainda, como seminarista.
Era novinho.
É isso, isso mesmo. Você está me chamando de velho, Ozaí? Que é isso?
E aí me convidaram, né? E aí eu aceitei, né? Sem também nenhum conhecimento, sem saber nada de rádio, né? E a gente, então, aceitou essa proposta.
Uhum. E você também, aí quando foi o período da aquisição, né, da concessão também para a Rádio Coração, você estava nesse meio, né?
Sim,
que é que você se recorda desse tempo?
Não, foi um tempo muito de muita correria, né, muito agitado, porque e de muita alegria, né? Uhum. Muita luta. Porque a gente via o entusiasmo e também o esforço para que a gente pudesse, então, conseguir uma concessão, né? Você sabe que havia aqueles apadrinhamentos, né, políticos, né, uhum, para a concessão de rádios, né? E a gente tinha entrado para conseguir em Dourados, não conseguia, né? E, graças a Deus, a obra foi à frente e conseguimos lá em Itaporã. Então, mas a gente viu que também foi a mão de Deus que ali esteve presente.
Uhum. Aqui tem um caso interessante também, já vou adiantar um pouquinho já para a época da ampliação da potência, né? Uhum. Que os políticos daqui, bastante gente ajudou, o Geraldo, o Murilo, né? Lembro bem aqui do vice-governador da época, o Egon, né? O Egon foi bastante decisivo nessa época. Ele veio aqui, se encontrou conosco na época, eu estava aqui, e ele foi a Brasília e realmente ele deu um passo interessante. Obviamente que esses outros também trabalharam lá. Então, e isso, um passo que não teve nenhuma compra nem nada, né? Assim, eles mesmos se interessaram porque perceberam que era uma obra ligada à igreja, e como eles todos tinham ligação à igreja, sabia dessa importância também, né? Então aqui deixamos aqui esse registro desses, pelo menos desses três que eu me lembro. Não sei se tem mais alguém, Gilmar, mas eu lembro bem do Murilo, né? Que trabalhou nisso aqui, o Geraldo também contribuiu, mas eu lembro bem do Egon.
É, o Egon foi. Nós estávamos. Duas coisas na época nós lutamos. Primeiro foi para aprovar o estúdio auxiliar aqui em Dourados, uhum. né? E também o aumento de potência. Nós começamos com 3 kW e depois nós já fizemos um projeto buscando os 15 kW de potência. Então foi muitas idas a Brasília, e porque os projetos chegam em Brasília.
Claro.
Como aquela imensidão de coisa que tem nos meios de comunicação, e a quantidade de cidades que tem o Brasil, e rádios e televisões e tudo mais, você tem que estar lá, tipo, cutucando, vamos dizer assim, para que a coisa ande, senão não anda, né? E quando chegou no Ministério da Comunicação, num dos seus departamentos técnicos lá, o projeto meio que parou, porque uma das causas na época, e agora continua, né, um problema, é que a gente é de região de fronteira. Então, se você aumentar muito a potência aqui da rádio em Dourados, diz os técnicos que ela pode atingir o país vizinho, né? E pode atrapalhar.
Não disseram para o país vizinho não atingir, porque eu pego direto aqui.
Pois é, mas eles protegem o país vizinho. O país vizinho não se preocupou muito com isso, né?
Pois é.
Mas aí nós tivemos que. O projeto era viável. Nós estávamos a 120 quilômetros, né? De Ponta Porã, então, de Pedro Juan Cavalheiro. Então, era possível, era viável, mas sempre tem aquela amarração ali, que se não tiver alguém que ajuda um pouquinho a andar, ele não andava. E o Egon, nessa época, foi crucial, porque, e também, eu me lembro muito bem, eu estava em Brasília, nós tivemos que fazer um compromisso, que eu não me lembro em quantos anos para frente, nos próximos. Já passou, viu, padre? 5 anos, 10 anos, não me lembro certinho. A gente não ia entrar com novos projetos de aumento de potência. Foi um compromisso que eu fiz. Olha, nós vamos aprovar esse, mas vocês fiquem quietinho lá, não mexa mais na potência da Rádio Coração. Eu falei, tá bom, tá ótimo. Tanto é que não mexemos já fazem 15 anos, né? 13 anos.
Muito bem. Silvana foi a segunda presidente da fundação, né, Silvana? Por quantos anos?
5 anos.
E aí, Silvana, conta um pouquinho essa experiência, né? Deste momento que você vivenciou aqui na Rádio Coração e na Fundação Terceiro Milênio. Lembrando que a Fundação Terceiro Milênio, ela é exatamente essa que administra, né? Portanto, uma coisa está muito ligada à outra, né?
Aham. Uhum. Uhum. Eu, no ano 2000, quando começou a Fundação e logo depois a Rádio, foi um ano muito especial. Acho que para todos nós de Dourados, porque muita coisa aconteceu nessa época. Acho que a gente conseguiu envolver a comunidade de uma forma muito forte, em mudanças, em trabalho, em transformação e evolução para nós católicos. E eu diria que 98, 99 foi o ano da minha conversão. Tudo que me chamasse, padre, nessa época, perto de 2000, eu aceitava, tá? Então, o entusiasmo. Uhum. Maravilhoso de quando a gente realmente tem vive uma experiência de encontro com Deus. E conheci o Gilmar e a Regina, padre Flávio, nessa época também, e eles me convidaram para conhecer melhor a fundação que estava nascendo. Foi paixão à primeira vista, tá? Entendi o projeto, a importância, a missão, e comecei a acompanhar muito de perto, participando das diretorias, acompanhando a rádio, o seu crescimento, a fundação. E aí, quando foi em 2012, eu assumi para dar continuidade ao trabalho do Gilmar.
Uhum. E nesse período aí, o que é que você destacaria, né, de realidades que você pôde acompanhar, né, se teve crescimentos e tudo mais?
Cada um, quando a gente começa uma gestão, a gente tem um papel a cumprir e um objetivo pelo tempo que você vai estar à frente da rádio ou da fundação. O Gilmar trouxe, então, toda essa criação todo o desafio de fazer a rádio acontecer, sair do papel, montar e depois fazer com que ela evoluísse, preparasse pessoas e tudo mais. Uhum. Que foi um trabalho bárbaro, tá? Nesses 12 anos que ele, Padre Flávio e todas essas diretorias que estiveram com eles fizeram. Quando eu entrei, estava na hora da gente olhar mais de perto alguns detalhes, tá? Para construir uma fundação mais amadurecida, mais profissional. Uhum. E foi aí que a gente entrou com algumas mudanças pela própria reforma, dentro da com os funcionários, dentro da programação, dentro do espaço. E nesses 5 anos eu acho que foi isso que a gente fez, sempre olhando o que já estava construindo, claro, e melhorando para o futuro que viria.
Uhum. Uma continuidade.
Exato,
continuar significa isso. Também se adaptar a cada época também,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Pô, depois... só fazendo uma parte, sim, padre, já visto, a Silvana falou uma coisa muito interessante, né? Uhum. Que questão do amadurecimento, né? Porque nos primeiros anos de Rádio Coração, nós ficamos muitos anos, antes da rádio entrar no ar e depois que ela entrou no ar, uma boa parte do tempo, a gente ficou muito preocupado com a parte financeira da rádio, né? Por quê? Porque a gente, primeiro, nós pagamos por uma concessão. Nós pagamos pela concessão da Rádio Coração mais de R$500 mil. E gastamos outros R$500 mil, mais ou menos, para instalar os dois estúdios, torre e equipamentos, né? Tudo que você tem que comprar. E você tem que garimpar. Ninguém enfia a mão no bolso assim de uma vez só para botar esse dinheiro todo em cima de um projeto, por mais que seja maravilhoso. Cada um tem a sua vida, a comunidade tem a sua vida. Então nós gastamos muito do nosso tempo nas reuniões discutindo como angariar esses recursos, porque foi nos dito também na época que tinha uma multa muito pesada se você não pagasse as parcelas da concessão, né? E aí tem muitas histórias, e com isso nós acabamos também fazendo muita coisa boa, porque nós fazíamos shows, né? Trouxemos grandes nomes para também acabar evangelizando, e as pessoas contribuíam junto com isso, né? Então foi muito interessante, mas por outro lado, Deus proveu, né? Nessa época, porque nós começamos, os nossos locutores aqui, nenhum era profissional. Né? Uhum. Então Deus teve misericórdia mesmo, né? Na época, capacitou esses escolhidos para que eles fizessem uma programação à altura, competente, né? Foram crescendo assim muito rapidamente, a Regina, o Zair, Enio, né?
O Alcemir,
eram evangelizadores, mas nunca tinham assim, falado em rádio, vamos dizer assim, ou raramente, né? Então eles, né, conseguiam suprir essa carência de comunicação, essa necessidade, não é nem carência, né, de comunicação cristã, enquanto que a diretoria, nós dávamos um jeito de buscar recursos para pagar nossas contas, que não eram poucas, né?
Pois é. Muito bem. E aí chegamos ao Osmar, que está há quantos anos? Osmar, já na fundação você já estava na diretoria anterior, né? E agora assumiu como presidente, não é isso?
Isso, padre. Bom dia a todos, bom dia a vocês todos que estão aqui, né? Uma alegria para nós da Rádio Coração, né, Osair? Num dia desse tão importante de celebrar o aniversário da Rádio Coração. Hoje nós estamos com 13 anos. Eu fiquei 3 anos com a Silvana, né, Silvana? Eu comecei como diretor social. E o engraçado, padre, voltando lá atrás também, eu fui para o acampamento. Lá no acampamento eu vi o Gilmar, vi a Regina trabalhando, mas a gente quase não tinha contato. Entrei no grupo do Stanislau, e o Stanislau, então, a gente foi conversando.
Você entrou na tribo do Stanislau?
É, na tribo. Na tribo.
Uhum.
Acho que era grupo vermelho, vermelho,
você,
né, Stanislau?
Você tem cara de quem é de tribo mesmo, viu? Meio assim, paraguaio.
Então, aí o Stanislau falou assim, olha, você é um menino coerente, equilibrado, vamos fazer uma visita lá na Rádio Coração, às vezes você pode ser contribuinte, mas vamos lá fazer uma visita. E eu vim aqui, de fato, gostei muito do propósito, né, da obra. Fiquei emocionado e saí daqui com o propósito de poder ajudar, de querer ajudar. Agora não sabia onde que eu poderia ajudar. Primeiro ajudando como contribuinte, depois entrei como diretor social, né, Silvana? Depois, no final, se tornei diretor financeiro. E como aqui é um trabalho de evangelização, assim, a gente não trabalha para nós mesmos, nós trabalhamos para o Cristo. eu tive a honra de ser convidado pelo Conselho Curador para ficar os próximos 3 anos seguintes após a Silvana. Desses 3 anos já cumpri 2 e o meu mandato termina o ano que vem, padre.
Ah, é?
E eu estou muito feliz, né? Graças
a
Deus.
Já vai fazer 5 anos já?
É, 5 anos de fundação, 3 anos de diretor executivo.
Ah, muito bem, muito bem. Bom, eu conheci, eu estava em uma missa ainda como seminarista, não sei se era a missa do dia 8 de Nossa Senhora, e eu fazia o curso no Rio Grande do Sul de comunicação, né? Ia para lá alguns períodos, e Dom Redovino sempre que falava da fundação, né? Não, você vai trabalhar na fundação, não sei o quê, você vai trabalhar no Elo. Aí quando eu cheguei lá um dia, alguém disse, ah, aquele pessoal é o pessoal da fundação. Eu lembro numa missa, né? Aí o Gilmar estava perto da calçada da catedral, tinha mais algumas 2 pessoas ali, disse, aquele é o pessoal da fundação, ele me falou, né? Era o pessoal que trabalhava aqui na área da comunicação. Além de me apresentar, obviamente, o jornal Elo, na época, que eu fui diretamente trabalhar. Conheci assim, depois. Aí eu acho que fui chamado para ir no programa da Ozaí à noite, lá na Rádio Cultura, exatamente. Clube, isso mesmo. Muito bem, para concluir esse primeiro bloco, padre Flávio, o que é que fazia um diretor espiritual na época, né?
É, aqui a gente, como início de tudo, né? A gente dava aquele equilíbrio, né?
Já que todo mundo não conhecia bem rádio, tinha isso. Que falar, e uma coisa é pregar em um grupo, em uma paróquia, outra coisa é fazer uma comunicação para milhares de pessoas, não é isso?
E cuidar para que realmente a nossa programação ela tivesse um cunho católico cristão, uhum. Né? Então essa era a nossa missão, de estar aqui e dar toda essa assistência também espiritual aos funcionários, né?
Uhum.
E então esse era o nosso trabalho aqui também. A gente trabalhou também como comunicador, né? Eu fiz durante muitos anos o programa liturgia do final de semana, né? Naquela época a gente era a época ainda da fita cassete, do LP, né? Uhum. E eu gravava em casa em fita cassete e levava na Rádio Clube Dourados. Eu tinha um aparelho de som e um microfone em casa.
Uhum.
E ali gravava o programa, porque nesse horário normalmente a gente ia para as missas, né?
Uhum.
As celebrações, e deixava na Rádio Clube, né? Para eles então passar esse programa liturgia do final de semana. E aí tínhamos um programa chamado Sopro de Vida, né? Também durante muito tempo, e por 2 noites na semana a gente fazia esse programa. E tínhamos que ir lá em Itaporã, sair de Dourados, ir lá em Itaporã fazer esse programa. E depois, quando foi inaugurado o estúdio B aqui em Dourados, aí a gente fazia a partir daqui, né?
Uhum.
E a gente não conhecia nada de rádio, então todos nós, né, fomos aprendendo e construindo toda essa maravilha que Deus deixou para nós.
Você tinha um tempo que você todos os dias vinha na fundação? Como é que era?
Sim, eu tinha um período. Também na época eu tive a oportunidade de me tornar capelão militar, né? Então nas partes da manhã eu estava sempre no exército, na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, atendia o expediente lá. E na parte da tarde passava um período aqui e depois também na comunidade, né? Eu era vigário da catedral e atendi ali um pouco na São Francisco, ainda não era paróquia, né?
Sim.
E depois mais para frente, então, a gente foi trabalhar na comunidade de São Paulo Apóstolo, que ali se tornou então o centro da capelania militar, já que os militares moravam todo grande parte naquela região. Então ali os freis nos cederam então a capela São Paulo Apóstolo para a gente atuar ali como capelão, uhum, dos militares.
Muito bem, agora são 8:58, nós, aliás, 7:58, né? Eu já estou com o horário de Brasília, né? E daqui a pouquinho nós vamos retornar aqui no nosso programa, continuando com os nossos convidados, que hoje estão falando sobre esses 13 anos da Rádio Coração. Nós falamos aqui da fundação E estamos falando também da Rádio Coração. Daqui a pouco vamos trazer outros detalhes para que você que conhece a Rádio Coração, que escuta, mas talvez não sabe como ela começou, né? Qual o pano de fundo que fez com que ela surgisse, então você tem essa informação também. E assim possa amá-la de maneira mais profunda, ouvindo e disseminando também esta ideia para outros que podem escutar a nossa Rádio Coração. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.